Olá, maricas! Tudo bem? Bem-vindos ao 8º episódio da 4ª temporada do meu podcast Meditações de uma Emergência, um podcast, como você sabe, é feito para pessoas que são interessadas, mas ainda assim infelizes, né? E que nesse episódio em especial está sendo feito para aquelas pessoas que sabem que o vírus verbal também mata. Mata mesmo, não é mesmo? Então é isso. Hoje a gente vai investigar aqui, vamos tentar pelo menos investigar, né? Quais são as raízes do nosso descontentamento atual enquanto nação. Não é mesmo? O que está acontecendo com esse país? Para onde que a gente está indo? O que está havendo? Mas, né, a gente precisa pensar um pouco isso, precisamos elaborar essa questão, porque está todo mundo sofrendo, né? A gente está vendo, enfim, o país indo para o buraco e, ao que tudo indica, a gente vai tentar lidar com isso com meme. Não dá. A gente precisa ser um pouco mais eloquente nesse momento, então eu estou tentando aqui fazer alguma coisa. Porque cada um faz o que pode, né, meu amigo? Como diria o grande Edward P. Jones, novelista norte-americano, se você não pode fazer parte da revolução, se você não pode sair na rua para fazer a revolução com as pessoas que estão fazendo, então você que pelo menos faça o sanduíche para a pessoa que está fazendo a revolução. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Esse episódio é o meu sanduíche para vocês pensarem um pouco a respeito desse nosso drama, né, que está tomando conta do nosso país, mas eu quero que a gente pense isso um pouco além, né, dessa polarização tosca, né, dessa questão política meio que rasteira, né, esse debate de dois lados que ficam se degladiando e ninguém chega a lugar nenhum. A única coisa que toma corpo, que acontece de verdade aqui, é a morte. É o que a gente está vendo. Então a gente precisa começar a pensar a respeito disso, né? A minha contribuição como psicanalista para poder pensar essa questão é justamente fazer o que é no meu trabalho como psicanalista, que é o quê? É preencher as lacunas da memória, é poder superar as barreiras do recalque, e é isso que a gente vai fazer hoje com a ideia desse nosso mito. O mito que é o nosso presidente. Não é mesmo? A gente tem um presidente que se auto-identifica como um mito, então a gente precisa tentar entender qual foi a construção desse mito, como é que isso aconteceu, né? Porque é o que a gente tem que fazer como brasileiro, como cidadão, né? Eu como brasileiro, cidadão e como psicanalista, meu amigo, eu não gosto de não entender como é que as coisas funcionam. Eu não gosto de me entregar a questões simplistas e tomar elas como certo. Assim, ah, não, é assim mesmo, né? De repente, esse capitão desse nosso navio aí faz as coisas que ele faz e a gente fica com aquela coisa, né? Não tem um porquê. É porque ele é mau. É porque ele é assim. Esse é um sujeito que tem um plano aí pra matar todo mundo. Né? Ele tá assim numa cruzada para acabar com o nosso país. Pode ser que isso tudo seja verdade, mas eu ainda acho que isso são, né, essas são, na verdade, explicações um tanto quanto simplistas a respeito do problema. A gente precisa um pouco mais fundo, a gente precisa pensar esse problema sério, né? Pera aí, vamos com calma. O que que houve? O que que aconteceu com esse indivíduo para ele ficar desse jeito? Hã? Como é que essa pessoa chegou a esse estado? Como é que ele ficou assim? Porque olha só, o mito já foi criança. O mito foi uma criança inocente. Como é que isso se deu na vida dele? Como é que ele ficou assim, exatamente do jeito que a gente conhece ele hoje, vendo ele na TV, na internet, o tempo inteiro falando um número inacreditável de barbaridades? Como é que ficou assim? Né? Então o que eu vou tentar fazer aqui, na verdade, é levantar uma hipótese investigativa, vou deixar isso muito claro para vocês. Essa é uma hipótese, tá? Porque como disse ali na frente, eu não tenho muita paciência para não entender as coisas. Eu quero entender o que está acontecendo. Esse é o meu trabalho. É tentar decifrar o que é que houve, né? Então, assim, porque eu tenho a nítida sensação que o nosso mito não vai nos contar o que houve, né? Então, eu quero deixar algumas coisas claras. A primeira delas é a seguinte. A base da minha pesquisa não é nenhuma novidade. Eu tô usando as informações que eu vou colocar aqui no pod hoje, elas foram tiradas da BBC Brasil, foram tiradas de um outro podcast chamado Retrato Narrado, da grande jornalista Carol Pires, que na minha opinião merecia um Pulitzer, né, assim, pelo trabalho investigativo que ela fez, né, e também de um dos filhos do mito, que é um sujeito chamado Flávio, escreveu um livro chamado Mito ou Verdade. Então eu me debrucei em cima dessas obras, eu me debrucei em cima desse podcast, dessas matérias, desse livro, e comecei a tentar entender o que é que houve, né? Então, assim, nada do que eu tô dizendo aqui já não tem nenhuma grande novidade. Tudo já foi falado antes. Qual é a grande diferença? A diferença é que eu tô tentando analisar isso como um psicanalista, né? E o meu objetivo não é só pregar para convertido, falar com todo mundo que odeia o Bolsonaro. Eu, assim, numa certa, até num movimento meio utópico da minha parte, eu gostaria de poder falar com ambos os lados, né? Porque eu não gosto desse negócio de escolher lado. Eu acho que quem manda escolher lado é namorada ciumenta, você tá entendendo? Aquela coisa assim, Maurício, a gente tá junto há 2 anos e você vai ficar do lado da tua mãe, é? Você não viu o que ela disse pra mim? Como que você pode fazer uma coisa dessa comigo, Maurício? Entende? E aí eu acho que isso é um problema, eu não gosto disso, eu acho isso uma coisa um pouco infantil. Escolher lado pra quem vai jogar a bola no campinho, né? Eu acho que a gente precisa, obviamente, pensar essa questão a sério, né? E para isso, hoje, para começar esse episódio, eu gostaria de, obviamente, me blindar. Me blindar de quê? Dos ataques. Porque eu já comecei a receber, antes mesmo de gravar o episódio, já tinha começado a receber alguns ataques e umas pessoas me falando coisas, porque a gente não pode mais falar absolutamente nada a respeito do mito. Não pode. Mas eu acho isso uma bobagem. Então o que eu vou fazer aqui para poder me defender disso antes de começar o episódio, por assim dizer, é obviamente construir a minha maneira, né? Uma espécie de um medley torto, né? Usando as grandes frases do mito, para justamente construir a base do meu argumento de defesa, que seria qual? Olha só, esse episódio vai tratar de questões altamente delicadas, não é mesmo? Mas e daí? É só um traumazinho, porra. Agora não pode falar nada? Chega de frescura, porra, chega de mimimi. Mas que bando de marica que não aceita uma criticazinha? Olha só, eu não sou coveiro. Mas a gente tem que escavar esse passado, porra. É só um podcast, não vai superdimensionar isso não, tá bom? Afinal de contas, nós vamos todos morrer um dia. Você tá com medo de quê? Enfrenta, porra. Não é? Então com essas palavras do nosso mito, eu começo esse episódio de hoje pra gente conseguir entender o que é que tá acontecendo ou pelo menos levantar uma hipótese a respeito disso, né? Eu quero começar falando, hoje eu vou começar já com um conceito, a gente geralmente deixa isso pro meio e pro final, hoje a gente vai entrar nessa história do conceito já no começo do podcast, que é pra quê? Que é pra poder construir a ideia. Tá? Eu quero falar de um conceito importantíssimo na história da psicanálise, que costurou várias fases da história da psicanálise, foi ganhando corpo à medida que o Freud ia construindo as suas ideias, que é o conceito chamado compulsão à repetição, né? Que está lá desde 1883, o Freud já vinha frisando a respeito desse conceito, né? Quando estava estudando os histéricos, as histéricas, né? A importância, né? Da repetição no que diz respeito ao entendimento das histéricas, né? Então Freud dizia assim, os histéricos sofrem principalmente de uma reminiscência. Então me deixa explicar isso para você. Vamos pensar assim, olha só. O sintoma histérico é o quê? É um símbolo relativo, obviamente, à memória, né? A definição desse sintoma histérico é sempre o quê? Um ato de repetição, é uma maneira distorcida, né? Que vai trabalhar os elementos da história desse sujeito. Sujeito histérico, né? Então, esses elementos vão se repetir na clínica, eles vão se repetir na vida, mas a gente tem que entender que é só sintoma. Que o sintoma tem alguma coisa para dizer. Então, quando uma pessoa, por exemplo, nega a ciência, é sintoma. Quando uma pessoa professa, através de piadinhas de mau gosto, o seu ódio por homossexuais, é sintoma. Quando o sujeito vem e diminui as mulheres, isso também é um sintoma. Porque o sujeito diz pelo sintoma o que não pode dizer de outra forma. Você tá entendendo? Então, ou seja, vamos pensar esse negócio aqui, né? As pessoas não dizem, elas atuam, né? Um comportamento. Era isso que o Freud colocava. Não é mesmo? Elas reproduzem os seus traumas, não como lembranças, mas como ações, meu amigo. Você tá entendendo? Então elas repetem sem saber que estão repetindo. O sujeito que tá nessa compulsão à repetição, ele vive uma vida entregue, né, a essa questão, e essa é a maneira dele reviver esse evento traumático. E é isso que a gente vai investigar hoje, tentar entender esse evento traumático, né? Então, assim, na atual conjuntura, me deixe perguntar isso. Na atual conjuntura, o que é que o mito está repetindo? Porque ele está repetindo alguma coisa. A gente está observando esses sintomas serem atuados há algum tempo já. Não é mesmo? E para entender isso, a gente tem que voltar lá para 1920 para pensar um texto do Freud chamado Além do Princípio do Prazer, que vai explicar do que se trata a compulsão à repetição. Não é mesmo? Assim, se para pensar comigo, se a ideia da psicanálise vai tratar do quê? Vai tratar dessa seguinte vertente. Assim, a gente vive a nossa vida em busca do prazer, a completude dos nossos desejos, né? Se a vida é isso, é buscar prazer, né? Que a gente tá preso a essa ideia. Por que que alguém repetiria lembranças que são dolorosas, que são sofridas, né? Experiências que são claramente desagradáveis, já que não existe, né, nenhuma satisfação na repetição disso. Então, quando Freud se deparou com essa quimera, com esse problema, ele começou a pensar além do princípio do prazer. Deve ter alguma coisa além disso aí que explique isso. E foi né, cavocar essa questão para poder entender, para poder chegar a algum lugar, né? Então, assim, a compulsão, a repetição seria uma tentativa, enfim, o Freud vai colocar isso nesse livro que eu falei para vocês, né? Então, a compulsão, a repetição seria uma tentativa do ego de obter algum domínio dessas situações que são desagradáveis. O sujeito repete para ver se dessa vez ele consegue, né, enfim, dominar essas questões. Então ele faz o quê? Ele, obviamente, repete vinculando a elas o quê? Vinculando energia, meu amigo, vinculando ação, né? Ao reviver, ao repetir, o aparelho psíquico consegue equilibrar, né, essa ideia da busca pelo princípio do prazer. Então, o que é essa compulsão? Na verdade, é um exercício altamente primitivo de tentar dominar esses estímulos, né? E, em uma última instância, né, a repetição indica, né, para o Freud, né, que essa pulsão é um impulso inerente à vida orgânica e que busca sempre restaurar um estado anterior das coisas. Trocando em miúdos, o que, que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a repetição dos sonhos traumáticos, dos fenômenos, vamos imaginar assim, os fenômenos transferenciais dos neuróticos, a repetição dos jogos infantis, das brincadeiras infantis, que precisam ficar se repetindo o tempo todo, elas têm um caráter conservador e um caráter regressivo. E esse caráter regressivo caracteriza uma coisa que a gente chama na psicanálise de pulsão de morte. Que é o quê? É o retorno ao inorgânico, ao estado anterior à vida, né? Então, assim, a compulsão, a repetição está a serviço da pulsão de morte. É uma vida que só pensa em morrer. Isso ficou claro para você, meu amigo? O sujeito repete para reencenar, ele não sabe que está repetindo, mas ele repete para reencenar uma cena, um evento traumático, para ver se ele consegue reorganizar isso, para ver se ele consegue dominar isso. Ele nunca consegue, então ele fica preso nesse loop, né? Esse looping eterno, onde ele fica sempre repetindo aquilo e tentando dar sentido para aquilo. Mas esse movimento de ficar repetindo está a serviço do quê? Da pulsão de morte. É para fazer o sujeito voltar a um estado inorgânico. Então, quando a gente pensa que essa, como eu falei, a pulsão de morte é uma vida que só pensa em morrer, a gente fica com aquela questão, porque de morte a gente não entende nada, né, meu amigo? Nada. Basta morrer para ver que é um pega para capar, uma situação completamente absurda. A gente não sabe o que fazer com isso, né? E o coronavírus, como a gente está vendo, são o quê? 300 mil pessoas, né? No momento em que eu estou gravando esse podcast aqui. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente explica isso? O que está sendo repetido nessa história, meu amigo? Porque tem alguma coisa sendo repetida. Então, a minha proposta é a seguinte. Eu quero propor uma hipótese de que o capitão desse Titanic chamado Brasil talvez sofra da compulsão à repetição. Talvez o nosso capitão, o nosso mito, esteja repetindo uma cena, um trauma, continuamente na cabeça dele. Ele fica repetindo isso o tempo todo. Tá? O que tudo bem, porque a gente está sempre meio que entregue a isso. Ele não é o único a fazer esse movimento. A gente tem muitas pessoas que sofrem com isso. Não tem problema. Mas, na verdade, vai ter algum tipo de elemento mais sério na hora de analisar isso, porque se essa repetição do sujeito, que é o cara que está comandando um país, né? Se essa repetição dele é um iceberg que está no meio da vida de um monte de gente que não tem nada a ver com ele, você está entendendo? Se ele está colocando a vida de um monte de gente em risco, aí a gente precisa dar um passo para trás, a gente precisa pensar essa questão, né? Vamos lembrar aqui, vale lembrar, né, que parte desse iceberg, o iceberg que afundou o Titanic, ele estava nas profundezas, meu amigo, ele estava debaixo d'água, ele estava escondido. Ninguém sabia. A gente precisa entender né, esse iceberg. A gente precisa entender o tamanho desse iceberg e a gente precisa entender qual é o movimento que leva esse mito a ficar repetindo essa situação de colocar todo mundo na beira do abismo. O que que houve na vida dele? Não é mesmo? Mas para fazer isso a gente vai precisar voltar um pouco no tempo, né? A gente vai ter que ir para lá 1970, para uma cidadezinha no interior de São Paulo chamada Eldorado Paulista. Tá? Uma cidade famosa por suas cavernas. E essa cidade é emblematicamente isso. É uma cidade que é a caverna do nosso mito, né? Tô falando de uma cidade de 15 mil habitantes, com aquelas cidadezinhas do interior, com pracinha, igreja, uma rua só, você tá entendendo? Que a gente não sabe se é feriado, se é dia útil, porque tá tudo tão parado que ninguém entende o que tá acontecendo, né? Mas foi nesse lugar, essa é a caverna do mito, como eu falei, nesse lugar foi que o lugar onde o nosso amigo mito, ele viveu dos 11 aos 18 anos de idade, seus anos de formação, né? Então a gente precisa pensar um pouco nisso, pensar nos eventos traumáticos, simbólicos que aconteceram nesse período dos 11 aos 18, porque nesse caso aqui em especial, eles definiram a personalidade desse indivíduo. E quando a gente fala de Eldorado, a gente precisa falar de uma família, que é uma família que mandou e desmandou naquela cidadezinha. E é a família dos Paiva, né? Os Paiva e a famosa fazenda Caraitá. São, assim, elementos altamente importantes para entender o que tem por trás da história do mito e o que tem por trás da história dessa cidade. Não é mesmo? Então, assim, os Paiva tinham essa fazenda por lá e essa fazenda, e os Paiva, sustentou a economia desse lugar por mais de 20 anos. O doutor Jaime Paiva, como era conhecido, né, o grande senhor que cuidava daquilo tudo, era praticamente um deus, tá entendendo? Para os moradores, para os caras que estavam ali vivendo na cidade naquela época, nos anos 70. Ele também era conhecido como um coronel. Não é mesmo? E aí a gente precisa começar a entender por que o nosso amigo Dr. Jaime Paiva vai ter, assim, uma importância absurda na história do nosso mito. Absurda. Entende? Ele era o quê? Ele era um cara que, enfim, era um empresário de Santos, que começou a comprar terra naquela região em 1941, ou seja, já tinha comprado um monte de coisa, né? Ele era o chefe, como eu falei pra vocês, o chefe da maior parte da população, todo mundo trabalhava pra ele. Entende? Então existia essa sensação de dependência, de financeira, emocional com esse senhor, né? Ele trabalhava o quê? As fazendas eram plantações de banana, de laranja, criação de gado, serraria, né? E se a gente ficar só... Aí a gente vai começar a fazer as analogias agora. Vamos começar a entender um pouquinho disso. Porque se a gente pensar que as plantações já... Né? Banana é bom. O nosso amigo Bolsonaro é bom em mandar banana para os jornalistas. Manda entregar, inclusive, banana. Contrata um comediante lá para entregar banana. De laranja, a gente sabe que o Queiroz entende bem. Negócio de gado eu nem vou entrar pra falar, porque a gente já sabe o que que é. E serraria, meu amigo Lobby da Madeira, nunca teve tão feliz quanto tá feliz no governo Bolsonaro. Mas enfim, eu tô aqui agora só fazendo uma graça, né? Pra gente poder pensar as questões analíticas disso tudo, né? A família Paiva, como eu coloquei pra vocês ali, não era só responsável pelo trabalho, empregar todo mundo da cidade. Também era responsável pela vida social, porque eram eles que organizavam uma coisa chamada a Festa da Rainha da Laranja. Né? E olha que loucura, a Festa da Rainha da Laranja era o evento da cidade no ano. A cidade pacata, não acontecia nada, 15 mil pessoas. Todo ano tinha essa festa movimentava a cidade. E vamos pensar então agora essa questão do Dr. Jaime. Quem que era esse sujeito? Pô, ele foi prefeito duas vezes, foi prefeito em 56, em 68, se não me engano, né? Ele foi prefeito, vamos deixar claro, que partido que ele era? Ele era da Arena, que era o partido da ditadura, você tá entendendo? Da época. Então vamos pensar nisso. Então era um cara que apoiava a ditadura. Então vamos começar a construir esse personagem para a gente poder fazer o nosso entendimento aqui. Imagina um sujeito que emprega todo mundo trabalha para ele, entende? Ele é o grande chefão, ele é o poderoso, ele manda em todo mundo, ele cuida do entretenimento, ele é o prefeito da cidade e ele apoia a ditadura, né? Ele era essa figura, como eu tô falando, um homem poderoso. As pessoas, hoje em dia, as reportagens que vão lá conversar com as pessoas que moram nessa cidade, falavam de uma figura paterna, assim que eles definiam o Dr. Jaime, né? Mas uma figura paterna, acima de tudo, que apoiava a ditadura, né? E como o nosso mito, né, no Brasil, para pegar o Brasil como exemplo, existiu uma Eldorado antes do Paiva e depois do Paiva, né? Por quê? Porque o Paiva era todo especial, as pessoas achavam aquilo tudo curioso, ele andava cercado de capangas, entende? Ele tinha a turma dele que ele andava junto, vamos fazendo as associações aí, vamos fazendo. Ele andava com aquele povo todo junto, não podia falar nada, que todo mundo já brigava, já saía no tapa, você tá entendendo? Então eles foram uma espécie de um marco histórico para a cidade, essa família foi um marco histórico, tanto pro bem quanto pro mal, né? Pro bem porque todo mundo trabalhava para ele, todo mundo tinha grana de alguma maneira, né? E pro mal porque quando a fazenda fechou, a cidade quebrou, a cidade entrou em completa decadência, o que é muito importante para a gente pensar também essa questão. Vamos analisando. Quando a fazenda parou de funcionar, a cidade quebrou. Você tá entendendo o que eu tô colocando aqui? Isso foi traumático para todo mundo que vivia naquela cidade. E o nosso amigo Mito tava por lá nessa época. Ele presenciou o que é uma cidade sem ter como trabalhar, né? E o que aconteceu com aquelas famílias. Que obviamente é uma coisa extremamente triste, porque você não pode, né? Toda cidade trabalhar para um sujeito só é um problema, né? Então assim, o velho Paiva, né? O Dr. Jaime Paiva, né? Ele era tanto amado quanto odiado, com a mesma intensidade, mais ou menos como o Mito. Na verdade, o Mito vai se espelhar bastante nele, como você já deve ter percebido, para construir a ideia desse presidente que ele virou, não é mesmo? Algumas pessoas viam o Dr. Jaime como um visionário, porque afinal de contas alargou as ruas, né? da antiga área de garimpo, de Eldorado, né? E outras pessoas viam ele como um coronel autoritário, que não gostava de aceitar a crítica do povo, né? Que metia a boca em todo mundo, que trazia os empregados do Nordeste no pau de arara, hein? Que, enfim, pagava os funcionários, olha essa história curiosa, ele pagava, o velho Paiva pagava os funcionários com boró. Boró foi o quê? Foi uma moeda que ele mesmo inventou para eles usarem no comércio local. Você tá entendendo o tamanho do poder desse sujeito, desse vilarejo, nessa cidadezinha, né? E ele era um cara daquele tipo, meu amigo. Quando ele cismava com você, fudeu pra você. O Dr. Paiva era assim, todo mundo tem uma história pra contar em Eldorado, que é a qual? Que se ele chegasse na festa da laranja, você estivesse lá com um copo de laranja na mão, né? Presumo eu que tá bebendo uma laranja, e aí de repente ele olha pra você, ele não vai com essa cara, ele metia a bengala no copo, quebrava o copo, dava em você, fazia o que ele queria. Você tá entendendo? Esse é o tipo de sujeito. Ele tinha um filho, no entanto, chamado Rubens Paiva, que era um deputado, né? E eles eram brigados, tinha um problema muito sério, um problema de política. Obviamente o pai era um grande apoiador da ditadura e o Rubens Paiva não, né? Ele era um cara extremamente interessante, né? Porque estava tentando lutar contra a ditadura. Ele foi inclusive caçado, né? Após o golpe de 64, foi exilado, voltou para o Brasil depois, trabalhou como engenheiro, mas sempre ajudando ali os perseguidos políticos, o pessoal que estava exilado, aquela coisa. Em 1971, o Rubens Paiva, filho do velho Paiva, foi levado para interrogatório pelo pessoal, né, da ditadura e nunca mais voltou. Na verdade, eles mataram ele, né, de uma maneira absurda, torturando ele, né? E esse é um fator muito importante para a gente pensar. Vamos guardar essa informação porque lá na frente vai fazer vai ter muita relevância. Tá? Então o filho do Paiva não se dava com o pai porque o pai apoiava a ditadura e o filho não. Tá? E o pai morava onde? Morava em Eldorado, mas nessa fazenda, né? Como eu falei pra vocês. Então era assim, um casarão. E se você ver as fotos hoje, é uma casona, mas não é uma mansão. Mas pro povo da época era, você tá entendendo? Teto europeu, um monte de casa em volta, tinha até escola na fazenda, que é pros filhos dos funcionários. Quer dizer, ele cuidava de tudo isso, né? Então ele tinha uma cidade dentro da cidadezinha. E pro povo local era um grande luxo, uma pessoa que vivia daquele jeito. Você tá entendendo? Por quê? Porque a região do Vale do Ribeira, que é onde tá Eldorado, é uma das mais pobres do interior de São Paulo, né? A renda mínima do povo ali é menos de 2 salários mínimos, ou seja, é um problema. A gente tá falando de uma região que é extremamente pobre e problemática, não é mesmo? Então qual era o problema da época? Anos 70. O cara morava lá num casarão de teto europeu, né? Vivendo no luxo, e o povo? O povo tava fudido.
O drama das famílias pobres era algo assim inconcebível. O pessoal pescava para tentar vender, vendia comida de porta em porta, trabalhava como caseiro, você tá entendendo? E tentava sobreviver de alguma maneira. E é desse jeito que um sujeito tentava sobreviver. Quem é esse sujeito? Outro sujeito, né? Falamos do Jaime Paiva, que é essa figura autoritária, do coronel, do general, que não tem nenhum tipo de empatia com o povo, que mete a boca, que xinga. Você já entendeu, né? Tá, agora a gente vai falar de um outro sujeito. Quem é esse sujeito? É um sujeito chamado Percy Geraldo, né, Bolsonaro, que era um dentista prático, né, o único dentista da comunidade. O que, que significa ser um dentista prático? Significa que ele não foi para a universidade, ele não estudou odontologia, ele simplesmente um dia decidiu que ele ia trabalhar com aquilo, que era o que tinha para fazer na época, vivia num lugar muito pobre, não tinha dentista, ele levava algum jeito e ele começou a trabalhar. E ele era o pai do nosso mito. Tá? Ele começa a trabalhar com aquilo, e aí a gente começa a entender também um pouco desse descaso do mito para com as universidades, para com a educação formal, né? Porque veja bem, se o teu pai conseguiu criar a família sem precisar ir para a universidade, né? E em 73, vamos lembrar disso, ele, enfim, sofreu aí, né, uma ação por exercício ilegal de odontologia, acabou se livrando depois, mas o pessoal estava em cima dele ali, mas ele continuou. Então vamos fazer os paralelos, porque eu sei que tem gente que não entende muito dessa questão da psicanálise e acha que essas coisas são meros detalhes, mas não são, tá? O pai dele perseguido porque não foi para a universidade, porque não tinha oportunidade de ir para a universidade, não tinha como que não queria ir para a universidade, não tinha, meu amigo, você tem filho para sustentar, o cara fazia o que tinha que fazer. Era errado? Tecnicamente sim, obviamente, você tem que ir para a universidade para ser um dentista, mas o povo ali não estava procurando grandes, né, questões odontológicas, estava querendo arrancar dente, que era o que ele fazia, né? Então, vamos entender que esse sujeito, o pai do mito, era uma pessoa querida, tá? Pela comunidade. Ele era o oposto do coronel. Ele não apoiava a ditadura, vamos entender isso também. Ele tentou ser prefeito 3 vezes. O Jaime foi prefeito 2 vezes. E o Percy tentou ser prefeito 3 vezes. Pelo MDB. O MDB que, na verdade, era o partido opositor à ditadura. E todo mundo vai descrever ele como um sujeito liberal, tranquilo. Todo mundo lá em Eldorado tem uma história para contar a respeito do seu Percy, porque ele era, enfim, como eu falei, um dentista prático, né? Então ele chegava ali, atirava o dente, arrancava o dente das crianças e falava para a mãe, olha, tem que levá-la a tomar um sorvete agora. Piscava para as crianças. E aí as crianças saíam faceiras e a mãe ia lá tentar comprar um sorvete para a criança. Então ele, todo mundo tem uma história bacana com ele. Ele trabalhava pra cacete, cara. Ganhava muito pouco. Você tá falando de um cara que, enfim, ficava o dia inteiro no consultório arrancando dente de povo. Haja dente pra arrancar, né? O cara que tinha uma mulher e 6 filhos e morava numa casa de 2 cômodos. É uma vida sofrida, porra. Vamos pensar nisso também. E fumava que nem uma chaminé. E aí eu já faço uma outra associação aqui. O cara não teve uma formação universitária e trabalha numa área e fuma que nem uma chaminé. O primeiro nome que me vem na cabeça é do Olavo de Carvalho. Tá? É o primeiro nome que me vem na cabeça. Então você tem que uma associação paternal aqui com essa questão. Mas vamos continuando. Você vai fazendo as associações e vai anotando aí se você quiser, para poder depois listar isso aí, né? Então assim, ele ficava lá, o seu Percy ficava lá no consultório dele, pobrezinho, lá na cidade, ali, né, com um alicate na mão, extraindo dente da população. Não tinha como pagar ele? Tudo bem. Ok. Podia pagar com porco, com galinha. O cara tinha senso de humor. Você tá entendendo? Existem histórias das pessoas dos quilombos, né, que viviam ali ao redor ali de Eldorado, naquela região, né, as quilombolas, na verdade, você tem algumas histórias que vão narrar acontecimentos que colocam a questão assim, o seu Percy em alguns momentos, quando chegou na cidade, estava extremamente debilitado financeiramente, precisava de ajuda financeira e emprestou de algumas pessoas das quilombolas, entende? E emprestou dinheiro deles. E aí depois teve um problema sério para pagar de volta, porque, enfim, a situação estava difícil. Então, isso é tudo especulação. A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas o pessoal que mora por ali conta essas histórias, né? E se você pensar que isso é verdade, você já começa a entender o porquê, na verdade, que o mito tem um problema sério com essa questão também, né? Com a questão, né, do preto no Brasil. Né? Com a questão do índio no Brasil, com a questão das minorias no Brasil, né? Rola um tipo de vergonha muito interessante para a gente pensar aí, né? O que o mito fazia nessa época? O mito pescava, tá entendendo? Ele roubava maracujá para vender, tudo bem, todo mundo fazia isso, né? E ajudava aí quando chegava um caminhão a descarregar caminhão, né? E ele gostava principalmente de passar as noites dele, quando dava, procurando ouro ali, né, com os amigos dos ribeirões, brincando de procurar ouro, né? Ninguém encontrava nada, mas saíam de madrugada para fazer isso. Uma coisa curiosa para se pensar também, né? Então, assim, principalmente além de todas essas questões, o que que o mito via? Vamos pensar assim agora numa questão psicológica mesmo. O que que o mito via? Ele via a cidade pobre, uma cidade miserável. Ele viu o pai se matar num consultório fedorento, trabalhando de noite para mal conseguir comer, para mal conseguir sustentar a sua família. E essa era a situação de quase todas as famílias da região, né? Então, o mito via essa população coexistir com a riqueza dos Paiva. Você está entendendo? Uma certa distância. Olha o ressentimento nascendo aí. Você tá sentindo esse sentimento chegando? Tá entendendo? Os únicos, pensa nisso que eu vou falar agora, os únicos que se aproximavam do Jaime Paiva, que ele deixava entrar na fazenda, que não eram funcionários, né? Pra jantar, pra almoçar, era o povo da religião, era o povo das igrejas. Olha outra similaridade curiosa aí. As únicas pessoas que tinham aval para ir e vir da fazenda era a bancada evangélica da época, meu amigo. Né? Eles eram um tipo, os Paiva, não sei se você está entendendo, mas eles eram um tipo de uma família real. No verão, vinham os netos, vinham os filhos, entravam na cidade com seus cavalos de raça e a molecada jogando bola ali, todo mundo descalço, sem ter para onde ir, com fome, e eles entravam com os cavalos. Né? E aí depois a molecada sabia que a criançada dos Paiva estava lá, subia até a fazenda para ver o quê? Para ver eles irem na piscina, cara, porque tinha uma piscina no casarão. Então eles trepavam na árvore e ficavam vendo os Paiva na piscina e todo mundo morrendo de calor, 40 graus, né, meu velho? Você tá entendendo o que eu tô colocando aqui, meu amigo? Quer dizer, é uma vida sofrida, né? Os filhos dos Paiva, como eu falei, no verão faziam o quê? Iam pra cidade e compravam picolé da Kibon, entende? E o nosso amigo Mito, criança, adolescente no caso ali, e seus outros amigos se estapeavam para pegar os palitos que eles jogavam no chão depois que terminavam de chupar o picolé. Porque pode ser que tinha um palito premiado, alguma coisa assim. Você tá entendendo? Algumas pessoas viam essas questões com graça. Já outras questões, é o melhor, outras pessoas viam essas questões com um certo grau de humilhação, né? É curioso a gente pensar também que o menino Jair, nessa época, tinha um apelido. Ele tinha um apelido na escola porque ele era o cara do contra. Você tá entendendo? Ele era o cara do contra. Ele não, ele, assim, tudo o que as pessoas falavam, ele pensava de outro jeito, ele tinha uma opinião diferente, mais ou menos como hoje, né? Que a gente tá acostumado. Só que na época era só na escola lá em Eldorado. E os amigos deram um apelido pra ele, muito curioso. O apelido é O Invertido. Se você conhece um pouco de psicanálise, você sabe o que invertido quer dizer na psicanálise. Invertido é o primeiro nome que o Freud vai dar pros homossexuais, né? Lá no começo do estudo, né, dos três ensaios da teoria da sexualidade. Então, ou seja, eu a primeira vez que eu fiquei sabendo desse fato, fiquei um pouco assim, porque afinal de contas ele tem uma gana, um ódio tão grande, né, pelos homossexuais. É uma coisa curiosa de ver qualquer coisa, ele fala que tem voz de boiola, jeito de boiola, é marica, é uma obsessão, né? A gente não sabe o que aconteceu naquela adolescência ali. A gente sabe que o apelido dele, no entanto, era invertido. Qualquer psicanalista que passasse por ali ia dar uma risada, né? Até que no dia... Tá? Estamos construindo essa narrativa, você tá entendendo, né? Jaime Paiva, o Dr. Percy, o Sr. Percy, o pai dele, esse cara trabalhador, né? A vida dele, como é que era a vida dele? A vida de observar, né, a riqueza dos outros, de não ter acesso à riqueza dos outros, de se sentir humilhado pela riqueza dos outros, né? De ter ideias contrárias à ideia dos outros, até que no dia 8 de maio de 1970 uma coisa acontece, um evento histórico explode lá em Eldorado, que vai sacudir a cidade, vai mudar o Jair e vai mudar o Brasil. Tem o quê? Tem um tiroteio na praça da cidade. A única praça da cidade é uma praça só. Tem um tiroteio na porra da praça. Entre quem? Carlos Lamarca e a polícia local. Né? A gente sabe que o Carlos Lamarca, era, obviamente, o principal nome, né, da oposição armada contra a ditadura. Ele era líder do VPR, né, que é a Vanguarda Popular Revolucionária. Né? Esse cara era um cara que tinha sido do exército, tinha sido capitão do exército, desertou, foi expulso em 69 e começou essa luta armada contra a ditadura. O cara era foda, ele roubava banco, ele chegou a sequestrar o embaixador suíço e fez uma troca, né? Ele entregou o embaixador suíço e pediu 70 presos políticos. Ou seja, esse cara era o inimigo público número um da ditadura, meu amigo. Tá? E o que que acontece? Em 1970... você tem o quê? Você tem um militante, né, da VPR, que é preso no Rio de Janeiro, tá? Ele é preso, ele é torturado, e na tortura ele revela que o Carlos Lamarca tá lá em Eldorado, tá lá no Vale do Ribeira, que é aquela região, entende? Ele tá lá treinando um grupo de guerrilheiros, né? E o povo do exército fica maluco. Não, a gente precisa caçar esse filho da puta, vamos pegar esse cara agora. E é de fato, Lamarca tava na cidade, tinha passado por Eldorado, tinha ficado no hotel principal da cidade, né, tinha pedido pra molecada mostrar pra ele onde é que ficavam as cavernas da cidade, cidade famosa por suas cavernas, né, tinha ido no baile, né, os bailes de final de semana da cidade, pediu uma musiquinha inclusive pra banda, todo mundo ficou um pouco encantado, porque era um charme, sabia falar, sabia se comunicar. Olha o Carlos Lamarca aí. E o Carlos Lamarca tem um evento. Olha, cara, você tá entendendo quem que ele representa, né? A gente já vai entender quem que esse cara é nessa história, né? Então, assim, o que que vai acontecer? O exército fica louco, manda 1.500 homens pra região, bloqueia as estradas, dois helicópteros bombardeando a mata. Você tá entendendo, meu amigo? É um filme, meu. Tá entendendo? É um filme que tá acontecendo. Agora você imagina uma cidade de 15 mil habitantes que tem um evento por ano, que é a Festa da Rainha da Laranja, né? Onde o povo só se fode, vive na pobreza, tem que depender de um cara que é um coronel, tá entendendo? Que trata todo mundo que nem cachorro, tem que assistir os netos desse cara vivendo num luxo e todo mundo se fudendo. E aí, de repente, acontece um tiroteio, cara, na praça da cidade. Aí você tem helicóptero voando, você tem um monte de coisa. Os caras começaram a inventar, o nosso mito começou a entender a questão da vida e do conflito, né? Os conflitos começaram a se materializar para ele de uma maneira meio binária, você tá entendendo? Que tem um mocinho e um bandido, e não tem meio termo. E ele age assim até hoje, né? Obviamente que o Lamarca não estava mais em Eldorado, ele estava na região ali de Jacupiranga, né? É, desativou a sua base, passou 3 semanas na mata, fugindo do exército, a polícia, a coisa toda, né? E no dia 8 de maio, então, ele aluga um caminhão ou rouba um caminhão, depende de quem você perguntar, porque tem várias versões. E esse caminhão, ele pega esse caminhão, meu amigo, e ele vai tentar atravessar Eldorado. E a polícia para ele na praça. E quando para ele na praça, manda todo mundo descer e os caras descem no caminhão atirando já. Os guerrilheiros descem atirando na polícia e começa o tiroteio. O nosso amigo Mito, ele tava onde nesse momento? Ele tava do outro lado da rua, na escola. Então ele assistiu isso tudo de camarote. Saiu tudo a molecada nas janelas, ficava meio abaixadinho assim, né? Vendo o que tava acontecendo. E o que tava acontecendo? Acontecendo que os guerrilheiros estavam fudendo com a polícia. Porque a polícia tava com 22 e os caras estavam com metralhadora, o caralho é 4. Você tá entendendo? Então o Mito, nesse momento, começa a ouvir os professores da escola falar: mas que absurdo que eles não têm arma, eles não têm arma pra se defender. Olha, você tá entendendo o que que tá acontecendo aqui, meu amigo? Tá entendendo? Se eles tivessem arma, eles não iam ser fuzilados, não iam ser massacrados, tem que armar essa população. Um monte de professor, de gente sai correndo, entra na delegacia da cidade, sai da delegacia da cidade com as armas pra dar pros policial. Tem policial no chão já, atirado, nas pernas, moçada tudo fodida. O que que acontece? Né? Lamarca foge. Né? E quando ele foge, a população vai lá socorrer os policiais, porque afinal de contas tinha um monte de gente ferida, como falei pra vocês. Então a situação tava periclitante, né? E ele escuta, o Mito escuta um professor falar alguma coisa do tipo assim, ó: mas a gente tem que matar esses terroristas, tem que matar esses comunistas, olha o que que eles fizeram com a nossa cidade. E o Mito absorve aquilo, tá? Absorveu. Aí chega o exército, né? Um pouquinho atrasado, porque afinal de contas estamos no Brasil. Chega o exército, faz o quê? Não, cadê os caras? Para onde que eles foram? E olha assim, ó, alguém aqui conhece a mata? Alguém aqui pode nos guiar através da mata? Pergunta para a população. Quem levanta a mão? O mito. E um soldado olha para ele e pergunta: você quer ajudar a gente a caçar o terrorista? E ele diz: eu quero. É um cara de 15 anos de idade, meu amigo. Ele guiou os soldados pela mata para tentar encontrar o Lamarca. Pensa, meu amigo, não acontecia nada nessa cidade. Você tá entendendo? Nada. E de repente ele tava lá caçando um terrorista com os soldados. Você tá entendendo que esse evento é emblemático para ele? Você tá entendendo que essa luta, esse ódio, esse ódio faz parte da gênese. Do gênese, de tudo que marcou a vida dele, de tudo que fez ele pensar que ele tinha algum valor. Você tá entendendo? Então você imagina, ele vai pela mata, tenta encontrar, não encontra ninguém, obviamente, já tava longe, Lamarca já tava longe, né? Aí você vai ter o exército, permanece na cidade alguns dias, fica acampado perto da casa dele, né? O Jair e a molecada vão lá conversar com os soldados, pedir pra ver as armas, me mostra aí essa arma. Aí ele vê a arma, e é nesse momento que um dos soldados dá pra ele um panfleto de alistamento, né? Alistamento militar. E o resto é história, né, meu amigo? O Jair, o mito, nunca mais ia parar de caçar o Lamarca. Ele nunca mais ia parar de caçar os terroristas. Ele nunca mais ia deixar, né, um comunista escapar. Você tá entendendo? Mesmo porque a gente começa a ver que a história começa a tomar outro corpo também, um corpo interessante, né? Porque o Lamarca fugiu, né? E depois de um tempo, a polícia conseguiu interceptá-lo, mas ele conseguiu, obviamente, por conta do seu poder, né, de fogo, ele conseguiu render os PMs, né? E eles matam, né, um tenente, um sujeito chamado Alberto Mendes, que tinha, era super novinho, 22, 23 anos, se não me engano, né? Eles matam, né? E é curioso pensar nessa história também, depois, né? Porque a gente vai ver que o Bolsonaro, né, o nosso mito, lá em 1996, vai sim colocar que essa morte, o fato do Lamarca ter matado esse tenente, ele vai usar isso como um dos grandes elementos para justificar o ódio que ele sentia pela oposição, o ódio que ele sentia pelos terroristas, os guerrilheiros, os comunistas. E é muito curioso, porque no próprio livro do Ustra, que foi um grande torturador, que é o grande ídolo, né, do nosso mito, a gente tem lá os dados, na verdade. Eu dei uma olhada. Na verdade, não foi nem o Lamarca que matou esse tenente, né, da PM. Foi um parceiro dele ali, acoronhado. Assim, enfim, uma morte horrível, né? Isso é uma grande tragédia, é uma coisa horrível, né? Não tô dizendo que isso é uma coisa legal, mas o mito vem construir uma história em cima disso, que é curiosa, você tá entendendo? Porque daí ele constrói uma história mais ou menos assim, né? Não, foi o Lamarca que matou o tenente e ainda cortou os seus órgãos genitais e fez ele comer os órgãos genitais, que é uma coisa que ninguém consegue corroborar, isso não aconteceu. Mas ele imagina, ele vive essa fantasia. Porque o que essas pessoas vão fazer para ele? Pensa no simbólico nessa hora. Cortou os órgãos genitais e fez o tenente comer antes de matar ele. Que tecnicamente é o que o terrorista comunista ia fazer com todo mundo. E principalmente é o grande medo e a fantasia que ele tem que façam com ele. Que cortem os seus órgãos genitais. Que seria o quê? Que é castrar ele. E depois fazer ele comer. Você tá entendendo a simbologia disso tudo? Né? Então, esse período, como eu falei para vocês, né? Esse período é o nascimento do mito, né? E a gente vai ver nesse período, que eu falei, dos 11 aos 18 anos, o quê? Esses personagens que vão se repetir, né? Que o mito vai repetindo em suas narrativas, quando ele está falando das pessoas, né? Pensa no Dr. Jaime Paiva, essa figura coronel de autoridade. Ele lembra muito o mito como presidente, na verdade. Então, a minha hipótese é o quê? É que o Jaime Paiva, de alguma maneira, foi, obviamente, uma figura paterna, assim, substituta. Você tá entendendo? Porque o Jaime Paiva, para todos os homens daquela cidadezinha, era uma ameaça. Inclusive pro pai do mito. Ele emasculava os homens da cidade. Porque ele tinha tudo que os caras não podiam ter. Todo mundo tinha que comer na mão dele. Entende? Então, se a gente pensar por essa lente, o mito não competia com o pai. O pai era um sujeito apagado, sofrido, que não conseguia dar tudo que eles precisavam, né? Ele competia com a idealização do Dr. Jaime. Era tudo que todo mundo queria ser, queria ter, grana, respeito, controle, poder, tudo que ele conseguiu quando ele virou presidente. Ele vira o presidente de uma maneira muito simbólica, vira o Dr. Jaime. E o país inteiro passa a ser Eldorado. E todo mundo tem que comer na mão dele e usar o dinheiro que ele manda. E se não fizer, ele pega a bengala e dá na sua mão e acaba com você. Né? E a gente vai ver as figuras também do Dr. Jaime, como a gente estava falando lá no início do episódio, essa compulsão à repetição, né? A gente vai ver essas figuras que vão se repetindo, né? Na vida dele, na vida do próprio mito, né? Essas figuras meio de autoridade, porque ele quer ser, ele idealizou, né? Muito ambivalente esse relacionamento, porque obviamente daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Porque ele tinha um amor e ódio por essa figura, né? Ele tinha um amor porque ele queria aquilo que o cara tinha, né? Mas ele tinha um ódio também porque a gente vai perceber na história dele, né? Que aquilo era algo, como eu falei, que emasculava o seu próprio pai. E, de alguma maneira, ele mesmo. Né? E ele vai dar um jeito fantasioso de reverter essa situação, de lidar com essa ambivalência. Né? Mas os grandes doutores Jaime da vida do nosso mito seriam quem? A gente pode pensar que a admiração dele pelo Donald Trump, por exemplo, é basicamente isso. Um sujeito lá rico, milionário, lá em cima, no castelo, você tá entendendo? O próprio Ustra, torturador... Ele tem uma admiração profunda pelo Pinochet, né? E ele verbaliza isso aí, sem nenhuma vergonha, né? O Edir Macedo é uma outra figura muito importante para ele, que ele fala muito, né? E o Lamarca seria quem? Vamos pensar agora na ideia do Lamarca, porque o pai é isso. O Lamarca é o quê? O Lamarca é a gênese, ele é assim o esqueleto do comunista, você tá entendendo? Então o Lamarca, para ficar mais próximo do nosso mito, seria quem? Seria o Lula, é claro que é o Lula. Né? É esse líder revolucionário, guerrilheiro, você tá entendendo? Que é o líder que vem para castrar ele, né? Então, o ódio que ele sente por esse sujeito, que ele não conseguiu capturar lá na adolescência dele, mas que validou a existência dele. Porque se não existisse um Lamarca, a gente não sabe o que teria acontecido com ele. Será que ele teria, né, entrado no exército? Será que ele teria chegado a ser presidente desse país? Então, assim, ele odeia e, ao mesmo tempo, inconscientemente, ele sabe que se não fosse por esse sujeito, ele não teria relevância nenhuma. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, assim, qualquer figura que defende alguém que lembra o Lamarck, ele odeia. É por isso que ele odeia as artes, ele odeia a literatura, ele odeia o pensamento intelectual, ele odeia a ciência, ele odeia a vacina. Você tá entendendo, meu amigo? Porque a energia pulsional que alimenta o ódio, né? Vem da memória do Lamarca, e o Lamarca fugiu. Então, assim, não ficou resolvido isso. Ele vai passar o resto da vida dele nessa compulsão, repetição, caçando um Lamarca. Né? E é uma coisa tão louca isso, porque eu pensei, obviamente, quando estava elaborando essa hipótese, pensei, mas será que eu tô enlouquecendo? Mas não, porque aí cheguei à conclusão. Assim, o Dr. Jaime Paiva e o Lamarca marcaram tanto ele, que ele depois vai construir uma narrativa fantasiosa a respeito dos dois. Tá entendendo? Porque ele odeia o Lamarca. E o Paiva, ele tem o quê? Como eu falei, um sentimento de ambivalência. Ele odeia e meio que ama também. Ele queria ser igual, mas ele sente que aquele cara castrou o pai dele. Entende? Então, o que ele faz? Ele une as duas narrativas, vai juntar as duas narrativas, né? E ele junta as duas histórias em uma. Então, ele conta o quê? Se você perguntar para ele hoje, ler no livro do filho, é assim, os Paiva, a família do Paiva, o Dr. Jaime, estava abrigando o Lamarca na fazenda e eles trabalhavam juntos, era tudo um plano. E assim, ao inventar essa narrativa paranoica, né? É assim, ao colocar, né, ou melhor, colar, vamos pensar assim, acoplar o homem que ele secretamente, que ele inconscientemente tenta emular, tenta imitar com o Lamarca, aí a gente começa a ver o trabalho do ressentimento. No momento em que ele tenta colar essas duas histórias, né, e pega o sujeito que ele estava tentando emular e acopla ele, faz ele virar mais ou menos a mesma pessoa que a pessoa que ele mais odeia, aí, meu amigo, a gente tá falando de algo um pouco maior. A gente tá falando de ressentimento, né? Esse mito aqui é um mito ressentido, né? Além da compulsão, vamos pensar assim, além da compulsão à repetição, né? Que leva o sujeito a repetir os sentimentos, né, de ambivalência com essas figuras de autoridade, né, que ele experimentou na adolescência, né, que faz ele colocar essa obsessão dele, essa obsessão paranoica em capturar um Lamarca, né? Aí tem o Lamarca do momento, toda semana tem um Lamarca para ele capturar, né? E ele coloca essa obsessão paranoica acima do bem e do mal, acima do bem-estar do povo, acima de tudo. Quem é uma pessoa que consegue ficar fazendo isso o tempo inteiro? É uma pessoa ressentida, né? O ressentimento e o ódio, eles pautam a carreira política do mito. Ele sempre carregou esse fardo, né? E agora ele compartilha esse fardo com a nação, né? E ele vira o quê? Ele vira o porta-voz dos ressentidos. Aí os ressentidos vão lá e começam a vomitar o próprio ressentimento. E fazem isso com certo orgulho, né? Por quê? Porque o pai da pátria disse que é ok. Vai em frente, meu amigo. Pode ser ressentido. Amigo, vamos pensar um pouco nisso. Meu amigo, o ressentimento é um exercício da impotência, meu amigo. É uma patologia, né? O nosso querido amigo é o Bigodon. Nosso querido Nietzsche já dizia, né? O ressentimento, vamos pensar pela lente do Nietzsche, então, assim, é o quê? É o deslocamento de forças, né, que vão invadir a memória e vão infectar a consciência do indivíduo, né? Então, assim, ao transformar a memória em consciência, o ressentimento se fixa como um tipo de chaga, meu amigo. É uma lembrança aflitiva que nunca se esquece. Muito pelo contrário. O sujeito ressentido, né? Ele é aquele sujeito que ressente o trauma, mas ele revive esse mesmo trauma cada vez que ele lembra, cada vez que a memória dele é ativada. A gente está falando de uma doença, meu amigo. E hoje no Brasil, essa doença está aí para todo mundo. É um problema social. E ninguém admite, mas por que alguém vai admitir, não é mesmo? Ninguém admite. Porque vem o ressentimento, meu amigo, vem com um combo desgraçado. É um combo do churume. Você tá entendendo? É o quê? Vem ódio, inveja, que mais? É, sei lá, cara, desejo de vingança, rancor. E todas essas coisas vão mascarar a impotência contra tudo que o indivíduo ressentido gostaria de ser e gostaria de ter, mas não pode. E aí, o que o ressentido faz? Ele busca culpado pro sofrimento dele. Né? E é nessa hora que a gente tem que começar a pensar um pouquinho além da questão apenas do mito e do povo que apoia o mito. Porque o ressentimento talvez esteja em ambas as partes. A gente tem que pensar um pouco nisso. Dói um pouquinho pensar nisso, né? Afinal de contas, é sempre bom viver num mundo binário onde tem um mocinho bandido. Mas a realidade não é assim. Acorda. Tá? O ressentido, como eu falei, busca culpado para o seu sofrimento. Ele não faz autocrítica, ele não avalia suas escolhas, ele não se arrepende, ele não se questiona. Né? O Freud chamava o ressentimento de covardia moral do neurótico. É no conceito freudiano, o ressentimento seria um acordo entre o desejo e a repressão das suas manifestações. Trocando em miúdos, é a covardia de quem se recusa a investigar o passado, é a covardia de quem se recusa a assumir culpa. Meu amigo, o ressentido, ele é incapaz de esquecer. Ele revive e repete o que aconteceu o tempo todo, como eu falei. É engraçado que o nosso mito, ele admira torturadores. Ele gosta de falar que ele admira os torturadores. Eu acho isso muito irônico, sabe por quê? Porque esse passado que ele fica repetindo, essa busca incessante dele, entende? Em entender que ele, na verdade, é uma espécie de proto-paiva e ao mesmo tempo está numa labuta eterna para conseguir capturar um Lamarca que ele nunca vai conseguir capturar. Esse passado dele é o torturador dele. Eu sei que muita gente deseja muita coisa pro mito, mas o mito é uma pessoa doente, ele tá com um problema. E a mente dele, o inconsciente dele, vai tratar disso. Tá? Não importa quantos Lamarcas ele caça hoje, né? Nunca vai ser o suficiente, nunca. Né? Como já diria o Nietzsche, só para citar aqui o Bigodon de novo, né? O homem que não consegue transmutar o assim foi, né, em assim eu quis, ele sofre por não conseguir redimir o quê? Redimir o passado. Então, a pessoa que não consegue transformar o assim foi, ou seja, ir lá no passado, investigar, entender, reestruturar, reelaborar, não é mesmo? Ressignificar, ou seja, transformar o assim foi em assim eu quis. Aí eu fui lá e eu entendi o que aconteceu. A pessoa que não consegue fazer isso, que vive, né, totalmente subjugada por uma história fantasiosa do passado, ela nunca vai conseguir se redimir. O passado aí se torna um fardo, né? Como é que o Nietzsche dizia? Lembrei aqui agora. Da escola de guerra da vida, o que não me mata me fortalece. E essa frase, mano, putz, ela faz muito sentido pra gente agora, né? Até faz muito sentido agora. O que não nos mata nos fortalece. Eu espero que a gente consiga passar por isso, né? Se essa experiência que a gente tá vivendo coletivamente agora, né? Conseguir servir de escola de guerra, né? Putz, a gente vai conseguir olhar para trás e conseguir tentar entender o nosso passado, tentar entender nossas questões, né? Para não viver o quê? Para não viver uma vida ressentida. E acima de tudo, meus amigos, meus queridos ouvintes, não deixa o mito te transformar num ressentido patológico. Não deixa isso acontecer, não. Isso é muito triste, né? Eu sei que é difícil. Também fico puto, também fico irritado. Todo mundo fica, mas vamos tentar, né? A gente sabe o que, que o ressentimento faz com uma pessoa. Não é mesmo? Então eu gostaria, hoje, aqui, nesse 8º episódio, eu gostaria de encerrar esse episódio de hoje, prestando a minha singela homenagem, né, às famílias dos 300 mil mortos pelo coronavírus. Não se tem muita coisa nessa hora que a gente pode dizer. A gente só pode dizer eu sinto muito, né? Eu, como psicanalista, eu sei que a gente tem aí por baixo 300 mil mortos. Cara, a gente tá falando de 1 milhão de pessoas que estão vivendo um luto ainda mais dilacerante do que o luto normal, vamos colocar assim. Os próximos anos, não os próximos meses, os próximos anos vão ser difíceis para todo mundo. Amigo, o impacto psíquico dessa pandemia não pode ser mensurado. As pessoas não estão entendendo o que isso significa para a psique coletiva do brasileiro. Mas a gente está aqui e a gente está tentando entender, né? E essa, hoje, com esse episódio, essa foi a minha tentativa de ajudar de alguma maneira. Ok? Então é isso, meu amigo. Vou acabar desse jeito hoje. Obrigado por ouvirem. Vamos pensar a respeito do ressentimento, da repetição, e vamos tentar sair desse churume. Um abraço a todos. Até.